Bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. Agora há pouco falamos da soja. Carolina Mendes ouviu a Geir Research de Chicago. Agora vamos falar de cana. Isso mesmo. Vamos até Piracicaba. Vamos falar de cana, mas mais especificamente da cana BT, a cana transgênica, cana geneticamente modificada, que a gente já sabe que o CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, já desenvolveu, o único desenvolvedor no país dessa variedade, e que já está sendo colocada, multiplicada pelos agentes, especialmente os acionistas do CTC. Pois bem, vamos dar uma olhada então com Luiz Antônio Paes, gerente de negócios e marketing dessa SA, fundada lá atrás, uma das principais desenvolvedoras privadas da cana, das variedades, das principais variedades de cana do país. Como que o mercado está absorvendo, qual é o futuro dessas expectativas em relação a essa variedade que promete minimizar e praticamente tirar da cena as principais pragas que atacam essa importante cultura no Centro-Sul e, não precisa dizer, São Paulo. Luiz Antônio, seja bem-vindo, prazer em tê-lo aqui conosco, então, no Notícias Agrícolas, nesta manhã de sexta-feira, às 9h45 da manhã, hein?
Ok, Giovanni. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para você e para os ouvintes.
Perfeito. Luiz Antônio, para a gente apenas situar os nossos amigos que nos acompanham, nos últimos dias o FDA, né, o órgão regulador em relação a questões sanitárias também, por que não, nos Estados Unidos, soltou um documento dizendo que o açúcar proveniente, que vai ser proveniente dessa cana do CTC, a cana BT, ele é um açúcar que não causa problema para ninguém. Pois bem, isso a gente já sabia, né, Luiz Antônio? Porque a gente sabe que isso é favas contadas, qualquer organismo hoje geneticamente modificado, como a soja lá atrás, não tem problema nenhum para a saúde. Mas isso foi um selo de confiança, né, Luiz Antônio?
Sem dúvida, Giovanni, foi um selo de confiança. A preocupação, inclusive, de desregulamentar nos Estados Unidos foi justamente essa, porque é um país que, apesar de não ser um país muito importante para o mercado de açúcar brasileiro, é um país formador de opinião nessa seara, né? Eles são muito rigorosos, muito criteriosos nessa avaliação, e a gente precisava, era interessante ter esse carimbo dos Estados Unidos comprovando aquilo que o CTNBio já havia dito no ano passado e comprovando aquilo que o mercado já entende, já conhece há mais de 20 anos aí, porque essa proteína que nós utilizamos na cana é a mesma utilizada daí na soja, no algodão, no milho, desde 1986, né? No plantio
Exatamente.
aqui do
Muito
país.
bem. Luiz Antônio, agora explica para a gente aqui. Muita gente, naturalmente, que não é exatamente do mercado de açúcar e álcool, não é do setor que nos acompanha, né? O Notícias Agrícolas tem uma vasta audiência aí. A gente sabe que não tem o açúcar ainda comercialmente produzido. Da onde saiu esse açúcar, então, que o FDA analisou?
Aí é uma produção específica que o CTC fez para poder submeter para aprovação dos órgãos, né? Aí não é uma produção comercial, né? A produção comercial ainda no país não está se processando, porque nós estamos em fase de multiplicação desse material, dessa variedade, nos campos comerciais, né? Está numa fase ainda de ampliação disso nos plantios. Então, ainda não começamos uma produção comercial dessa cana e, consequentemente, na produção desse açúcar.
Eu perguntei para que fique bem claro, né, Luiz Antônio? O FDA, ele analisou a partir do próprio produto que vai ser originado dessa cana, ou seja, ele
Sim.
não foi um achado, um achômetro, nada, não pegou a cana, analisou lá a cana, né? Quer dizer, analisou o próprio açúcar.
O
Isso que
próprio açúcar produzido a partir dessa cana CTC20BT.
Exatamente. Isso que vale a pena ficar bem registrado. E por falar nisso, você acabou de dar. Então é a CTC20BT,
BT.
exatamente. Então,
BT é pela sigla lá da
exato.
proteína, né?
Exatamente, que é a sigla da proteína que convencionalmente já, né, a gente abrevia como como geneticamente modificado. Pois bem, a CTC20BT, em fase de multiplicação, essa multiplicação ela já está praticamente em todos os agentes, pelo menos os acionistas, que são as principais usinas ligadas ao CTC, Luiz Antônio?
Sim, nós introduzimos esse material a partir de outubro do ano passado, né? Logo depois que o CTN-Bio desregulamentou, aprovou aqui no Brasil, tanto para a produção da cana como do açúcar e do etanol, nós começamos a produção de muda e passamos a disponibilizar isso nos clientes, nos acionistas e clientes. Né? Essa introdução começou a partir de outubro, num volume muito superior às introduções de variedades novas tradicionalmente utilizadas, né? Na escala tradicionalmente utilizada, uma escala muito superior. Esses primeiros plantios de outubro agora já estão sendo desdobrados, né? A gente chama isso de colher esse material e plantar isso, esse como colhido, para novos plantios, né? Na cana, propagação vegetativa, então a gente planta o próprio couro. Né? Então, essas primeiras desdobras, os primeiros plantios originais dessas introduções, estão ocorrendo a partir agora de 15 dias atrás.
Perfeito. Isso daí a gente hoje, esses plantios, que me dê, essa entrada no campo a partir de outubro e agora com esse desdobramento, a gente, como que a gente quantifica isso, Luiz Antônio?
Para te dar uma noção de área...
Noção de área, vamos lá.
Nós fizemos nessa primeira introdução, começando em outubro e terminando em abril, nós conseguimos introduzir aí um volume equivalente a 400 hectares de plantio, um pouco mais de 400 hectares de plantio, em aproximadamente aí 60 clientes. Para você ter uma ideia, isso em escala, numa área total de cana, é pequeno, mas em introdução, isso é um crescimento grande. Normalmente, quando a gente lança uma variedade nova, tanto o CTC como os demais programas de melhoramento, você coloca alguns metros de cana no cliente para ele iniciar suas multiplicações. Né? Nós saímos de metros de cana para volumes aí de 5, 10, 20 hectares em cada cliente. Para a tradição da cana de introdução, nós aceleramos acentuadamente esse volume de introdução inicial. Verdade. E não paramos por aí, porque a demanda foi muito alta, foi maior do que nós conseguimos ofertar, então nós estamos numa segunda onda de produção de muda para alavancar ainda mais essa introdução numa segunda onda. Nós vamos praticamente introduzir agora nessa safra, a partir do mês que vem, mais aproximadamente 2 mil hectares de introdução. Além das desdobras dessa primeira introdução que já começou a se processar, como eu disse anteriormente.
Então vamos lá. A partir de setembro, mais 2 mil hectares aproximadamente e a continuidade da desdobra da primeira fase, da primeira onda.
Essa primeira onda, esses 400 hectares, ele normalmente vai multiplicar aí algo em torno de 5 ou 10 vezes, dependendo da metodologia de multiplicação e da taxa que cada usina ou cada produtor utiliza.
Perfeito, perfeito. Elis Antônio, então a gente poderia dizer que essa de outubro passado, se alguém quisesse moer essa cana de ano, já poderia moer agora, né?
Sim, perfeitamente. No Brasil, a produção de açúcar, de etanol e a comercialização desses produtos aqui no Brasil está totalmente liberada para o CTN-Bio. Além disso, ele já poderia até comercializar isso naqueles países que não têm regulamentação específicas ou naqueles que nós já obtivemos a aprovação, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos. Só que isso normalmente não é usual na cana, né? Porque os volumes, apesar de ser muito maiores essa introdução do que normalmente se pratica, ainda são volumes pequenos em relação ao início de moagem, que deveria ser uma quantidade de área muito maior. Então, é usual que os produtores, as usinas, multipliquem isso aí por mais, pelo menos, 2 anos, de 2 a 3 anos, para atingir um volume razoável, aí, um volume adequado para iniciar a produção. Legal, mas sim porque é um processo natural, é assim que funciona na cana, né? Você primeiro cresce a área para atingir volume substancial, depois passa a moer para produzir.
A gente sabe, né, Luiz Antônio, que a cana ela precisa de escala, né? Ela tem uma margem muito estreita de lucro e ela tem. E o produtor precisa da escala para fazer volume mesmo, né, Luiz Antônio? Então, é insignificante do ponto de vista comercial, seria muito insignificante produzir isso daí agora, né?
Sim, não se justifica,
Não
né?
se
Não,
justifica. Então a
não
gente
vale a
pode.
pena, você estaria perdendo um tempo aí no crescimento para você ter uma área maior e, de fato, oferir os benefícios que a cana vai te oferecer, né?
Então a gente pode considerar, Luiz Antônio, que do ponto de vista, conhecendo a sua experiência, a necessidade, a conjuntura do ciclo da cana, digamos, esse foco comercial, a gente pode dizer que, a gente pode esperar comercialmente pelo menos safra 21-22. Então, né? Quer dizer,
Sim. A produção em escala, em larga escala, com certeza a partir da safra 21-22,
Ou
né?
seja,
Possível
provavelmente.
que uma unidade ou outra possa produzir eventualmente um pouco antes por alguma conjuntura específica, mas normalmente a pessoa espera porque ele precisa crescer em área, porque o benefício vai ser potencializado de acordo com a área, né? O benefício
Exatamente.
da safra é muito grande, né? Para o
É
projeto
importante,
FOC.
porque a gente pode lembrar, então, nossos amigos, que a cana BT, né, do ponto de vista comercial, o Luiz Antônio Paes disse que algumas unidades que quiserem já na safra que vem, se quiserem moer, está disponível, né? Depende da estratégia de cada um. Mas do ponto de vista comercial, do ponto de vista de volume, podemos dizer sim que a primeira safra efetiva do Renova Bio vai ser, digamos, a primeira safra efetiva para valer já da cana geneticamente modificada. É mais ou menos isso, né, Luiz Antônio? Não
Perfeitamente.
adianta inventar a roda. Luiz Antônio,
Isso.
me diga uma coisa. Como que o CTC avalia que vai haver a segregação desse açúcar lá no final? Porque o açúcar é exportado. Canadá e Estados Unidos, não há problema, está ali, né? Vamos esperar o que que a China vai falar, o que que a União Europeia vai falar. Pois bem, como o CTC espera que vai ser segregado esse açúcar, o que não é saído da cana convencional e o que sai da cana BT?
Na verdade, a expectativa é que não haverá necessidade de segregação, né? Até porque a gente está trabalhando, boa parte dos países que é o destino do nosso açúcar, não tem uma regulamentação específica, então não vai exigir nem que a gente faça nenhuma ação de desregulamentação. Naqueles países que são importantes para o mercado de açúcar brasileiro, o CTC está atuando para poder também desregulamentar, para você exatamente não ter essa necessidade de segregação, né? Se fizer necessário em algumas situações, é possível fazer, como hoje é feito, por exemplo, numa cana orgânica, né? É possível segregar, né?
A China está no raio de ação. A China parou de comprar. O CTC olha esse mercado, tá com ação lá?
Sim, o CTC olha o mercado, a China e outros países asiáticos, também países do Oriente Médio e países na África, e não são países importantes, tem alguns países importantes para o mercado de açúcar do Brasil, apesar de que parte deles não tem uma exigência de desregulamentação, conforme eu comentei anteriormente.
Muito bem. Luiz Antônio, me diga uma coisa. O modelo de negócios hoje do CTC, com as variedades convencionais e com a variedade BT, mudou o modelo de negócios? Continua o mesmo? O que varia é a precificação de cada variedade, Luiz Antônio?
O modelo é praticamente único, o que varia de fato é a precificação de cada variedade. A gente sempre trabalha com uma captura de uma parte do valor gerado pela variedade, né? Você tem uma ideia, a cana BT, nas primeiras medições que nós estamos acompanhando aí nos clientes, né? Que monitorando essas áreas e vendo o nível de infestação, o nível de controle que está se conseguindo com a cana BT em relação ao controle tradicional da usina, nós temos tido resultados aí acima da nossa expectativa, né? Principalmente no nível de controle. Então, ela dá resultados muito elevados aí, tanto no que diz respeito à redução do custo de controle, como redução das perdas agrícolas e também redução de perdas industriais e consumo de insumos na indústria. O somatório desses benefícios é o resultado de valor que a variedade gera para o cliente. A gente sempre captura uma parte dele na precificação. Então, o que muda é o valor da precificação entre uma variedade e outra, entre uma variedade convencional e uma variedade geneticamente modificada. Mas o modelo de negócio é similar, ou seja, a ganância pela área cultivada.
Perfeito. A gente sabe que esse assunto está lá no Congresso, a história de lei de cultivares, etc., mas não vamos entrar nessa história aqui agora. Até porque você não é da área, né? Você já é da. A regulamentação não é com você, né?
Não é comigo. Tem uma área
Exatamente. Que é uma, aliás, esse negócio, esse assunto vai dar muito pano para manga aí. Luiz Antônio, para a gente concluir, me diga uma coisa. A expectativa, como você falou, é positiva. E esse modelo de negócios, ele está, de alguma maneira, é um modelo de negócio que tá, já é consolidado, o mercado já aceita, e você mesmo falou que já tem 60 clientes, né? Ou melhor, já tá presente em 60 empresas, 60
Isso.
grupos, e nem todos, naturalmente, estão no escopo dos acionistas da CTC. Significa que o mercado está absorvendo já isso. Para os produtores independentes, fornecedores, é o um modelo acessível, pelo menos olhando, e naturalmente que eu imagino que a precificação também vai ser outra lá na frente quando o processo tiver mais consolidado, mais capilarizado, né, Luiz Antônio?
Hoje o modelo nosso de precificação para o fornecedor, para o produtor de cana e para a usina, eles são similares, né? Porque os benefícios são para ambos, né? Então, nessa primeira onda, nós não introduzimos em fornecedores e produtores de cana e fornecedores de cana, só apenas para as usinas, mas a expectativa é que eles também utilizem, né? Porque também para o produtor de cana, com certeza ele vai ver valor e benefício nesse material, né? Tanto no material genético por si só, porque foi uma variedade transformada, uma variedade de excelente qualidade, quanto os atributos novos aí de controle de praga com o GNBT introduzido. Então, vai ser com certeza muito interessante também para o produtor individual.
Perfeito. Luiz Antônio, do ponto de vista de espacialidade, a variedade ela pode ser alocada em qualquer região edafoclimática, ela tem alguma especificidade, Luiz Antônio?
Essa primeira variedade, que é a CTC20 transformada, né, que a gente nominou CTC20BT, ela é uma variedade para uma condição de meio de safra, né, com uma condição de ambientes de solo e clima mais favorável. Então, na verdade, você, por exemplo, essa variedade não é recomendada para o Nordeste, por exemplo, né, porque tem uma condição de clima desfavorável. Então, agora, no Centro-Sul, ela é recomendada para o Centro-Sul como um todo, mas nas condições de solo melhores, né? Evidentemente, nós estamos tratando de transformar um portfólio de variedades que cubra outras situações, né? A gente deve lançar uma variedade ano que vem que já tem um nicho um pouco diferente desse. Já é uma variedade, essa é para meio de safra para solos melhores. A segunda nossa vai ser uma variedade para início de safra para solos mais restritivos, né? E a proposta do CTC é transformar um portfólio que cubra as condições gerais aí de safra da cana, né? Início, meio de safra, ambientes e climas favoráveis, intermediários e restritivos. A ideia é que a
Maravilha.
gente um portfólio desse aí nos próximos anos completo.
Perfeito. A gente então viu, né, amigos, o CTC lançando já essa CTC20 já para solos mais favoráveis, mas para todo, naturalmente, abrangendo todo o Centro-Sul, porém para solos mais favoráveis e meio de safra. Ano que vem se espera início de safra para solos mais restritivos. E assim fechando todo o portfólio necessário. Pois bem. As variedades convencionais, tem alguma coisa nova? O CTC vai deixar meio no forno algumas e vai se concentrar ou vai continuar ainda nas outras ainda, Luiz Antônio?
Não, o programa de melhoramento convencional continua, até porque o processo de uma variedade geneticamente modificada, ela precisa de uma variedade para ser transformada, né? Uma variedade de qualidade, uma variedade aí, de rendimento superior ao que temos hoje no mercado. Então, nós continuamos no programa. Esse ano, provavelmente, a gente deve confirmar o lançamento de dois novos materiais que foram já introduzidos em clientes ano passado, ainda para uma avaliação final aí de experimentação. Os resultados estão sendo muito promissores. A expectativa é que a gente continue lançando variedades convencionais e em seguida transformando. É possível que no futuro o lançamento já seja né, de uma variedade nova já transformada geneticamente, né? Mas ainda nas etapas que nós estamos trabalhando em transformação de variedades existentes e ainda lançando algumas variedades convencionais.
Luiz Antônio, fecha para a gente aqui o seguinte: em 20 anos, praticamente, até pouca coisa a mais, praticamente não há mais soja convencional. Em 20 anos, praticamente foi tomado tudo. Qual é, nos estudos que o CTC fez, olhando naturalmente, pelo menos o tamanho das áreas das associadas ao CTC, que não é nada desprezível, né? Estamos falando aí dos principais grupos. Pois bem, mais ou menos, quando que se espera que não vai haver mais cana convencional no país?
100% da cana transgênica, isso com certeza não vai acontecer, porque existe uma parcela que nós devemos manter para refúgio, né? Para a preservação da tecnologia, né? Você não pode transformar 100%, senão é possível que os insetos adquiram resistência no cruzamento de insetos resistentes com resistente, né? Então, a gente estima que algo em torno de 20%, hoje a recomendação nossa é manter refúgio na ordem de 20% da cana, né? Se você plantou 100 hectares, você tem que deixar 20 hectares ali, numa distância específica, numa condição que a gente está recomendando, fazendo um estudo junto de cada cliente, para preservar essa tecnologia, que é uma tecnologia importantíssima aí para a rentabilidade do setor. Então, nos 80% que teoricamente a gente manteria, seria possível atingir com a cana transgênica, a gente acredita que num futuro aí parecido com as demais culturas de soja, milho, mesmo algodão, a gente vai atingir essa totalidade aí num horizonte aí próximo de 15, 20 anos.
Perfeito. A questão do refúgio foi bem lembrado, né? Ainda é um problema, pelo menos na soja e no milho. Tem gente que não faz mais refúgio, ou nunca fizeram. Tomara que faça na cana, né? Porque no milho eles reclamam que as variedades convencionais para o refúgio acabaram perdendo capacidade. Tomara que no, na cana não aconteça isso. Até porque o CTC também é provedor de cana convencional, né, Luiz?
Sem dúvida, nós temos essa preocupação e é claro que nós não podemos cometer os mesmos erros que as outras culturas cometeram, né? Nós temos que aprender com eles, né? Então, essa questão do refúgio é uma preocupação constante e a nossa introdução de cana nos clientes, ela está sendo acompanhada pela equipe comercial do CTC, na alocação correta, de plantar no local certo, de manejar o refúgio adequadamente, ou seja, como fazer com que o design desse refúgio, né, ou seja, a distância máxima, obedecendo às questões aí de técnicas que são preconizadas para preservação dessa tecnologia. Então, nós estamos acompanhando de perto isso no cliente, porque a gente tem uma preocupação de preservar aquilo que investimos e aquele que o resultado que está oferecendo para o cliente, que se preserva num período longo aí, né?
Inclusive, lembrando da MPB, né, Antônio?
Perdão?
Lembrando também da MPB, né, da possibilidade de ser utilizada como muda pré-brotada no futuro,
Ah,
né?
sim. Essa hoje é uma técnica, uma tecnologia que está sendo adotada de uma forma, diria até em larga escala já pelo setor, né? O crescimento do uso de MPB e uso de plantios através da meiose, né? Que é a desdobra de uma linha já se preparar a muda, já ficar na própria área. Isso tem possibilitado alavancar essas taxas de crescimento aí nas adoções de novos materiais, né? A gente consegue pular aí de níveis de desdobra de 1 para 4, né? Para algo perto de 1 para 10, até 1 para 20, né? É comum a gente achar aí unidades conseguindo obter taxa de multiplicação 1 para 14, 1 para 16, 1 para 20. Então, isso está mudando a lógica de obtenção, de evolução, de adoção de uma nova variedade, né?
Muito bem, muito bem.
Meiose junto com o MPB está possibilitando isso.
Maravilha. Luiz Antônio, foi um prazer então tê-lo conosco aqui nessa manhã de sexta-feira. Vamos em frente. O Notícias Agrícolas vai acompanhar esse processo aí, como a gente acompanha a Sucroenergia entre todos os outros mais importantes setores do agronegócio brasileiro, tá bom?
Perfeito, foi um prazer, um bom dia para vocês.
Bom dia, até mais. Luiz Antônio Paes, gerente de negócios e marketing do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, aqui nos dando um pouco mais sobre o panorama da cana geneticamente modificada, aquela que é mais resistente às principais pragas do setor e vai também possibilitar um menor uso de defensivos, né, e, portanto, também ambientalmente mais sustentável. E dizendo que, do ponto de vista comercial mesmo, se espera aí um volume maior só na safra 21, 22, ou seja, o que seria a primeira safra efetiva mesmo para valer do Renova Bio, né? A multiplicação continua, já tem 60 clientes, mais 2 mil hectares agora vão ser plantados para que sejam desdobrados. Na primeira onda, 400 hectares, que agora vai ser multiplicado por mais 4 ou 5 o tamanho de área. Enfim, o mercado está aceitando bem. Por enquanto, ainda, claro, restrito aos grandes acionistas do CTC, mas já outras unidades produtivas ainda também já trabalhando com essa multiplicação. Claro, por enquanto, os produtores independentes estão de fora desse processo, até pelo custo, né? Mas isso é algo que o CTC acha que não vai haver problema no futuro. Fique com a gente, o Notícias Agrícolas fica por aqui com essa história da cana BT, mas a gente volta logo mais. Muito obrigado.